Não ande de qualquer jeito. Diz essa pessoa que está ao seu lado, não ande de qualquer jeito, meu irmão. Diz ao outro lá também, ei, para de andar de qualquer jeito. Diz para quem está atrás também, ei, o Senhor está falando com você nessa noite que você não pode andar de qualquer jeito. Não ande de qualquer jeito. Marcos 14, 51, 52. Um jovem vestido apenas de um lençol estava seguindo Jesus. Quando os soldados tentaram prendê-lo, ele então deixa o lençol cair e sai correndo nu. A noite, irmãos, mais dramática na história de Jesus era aquela. Jesus tinha acabado de ceiar, porque você, se ler alguns versículos antes, você vai ver a última ceia de Jesus com os discípulos à mesa. Ele parte o pão, ele dá o pão a todos, estavam os 12 discípulos de Jesus sentados à mesa, ele serve o cálice para todos. Então é aquela noite de quebrantamento, aquele culto maravilhoso, é aquela atmosfera, todos chorando, todos celebrando aquela ceia. Você sabe como é culto de ceia, né? Aquela manifestação da glória, do poder de Deus. Terminou-se a ceia, Jesus diz: ei, vamos então orar agora, porque Jesus era um homem de oração constante. E aí ele chama Pedro, Tiago e João e vai para o Getsêmani orar, porque ele sabia que eram os seus últimos momentos que ele estaria, porque tudo já estava profetizado. Então Jesus vai para o Getsêmani, deixa os três discípulos, fica aí orando que eu vou subir aqui um pouco mais para orar. Jesus volta e pega os três dormindo. Aí Jesus acorda, vocês não conseguem vigiar um momento? Jesus volta para orar, quando volta, pega eles dormindo. Três vezes Jesus faz isso. E na terceira, tudo se cumpre, porque era aquela noite mais dramática no ministério de Jesus. Judas, quando sai da mesa da ceia, ele não vai com Jesus para orar, ele vai para o outro lado receber as moedas que ele venderia a Jesus. E aí, Judas vai com os soldados até onde Jesus está, porque ele sabia que Jesus estava no lugar de oração. E quando Jesus está no Getsêmani, chega Judas com os soldados romanos para prender Jesus. E Judas diz: aquele que eu beijar, esse é Jesus. E Judas se aproxima, dá um beijo, Jesus chama ele de amigo. E aí os soldados vêm, cercam para prender Jesus. Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado. Jesus intervém, cola a orelha do homem de volta. Era aquela atmosfera toda, irmãos. Era a noite mais dramática do ministério de Jesus. Jesus é preso, estava sendo levado. E Judas era o pivô da história. E toda aquela multidão e aquele tumulto. Então o texto diz que ali no meio tinha um jovem. A Bíblia não diz o nome. A Bíblia não cita quem é esse jovem. Alguns teólogos vão dizer que é o próprio Marcos que escreve o livro, porque apenas ele registra essa passagem, mas nenhum evangelho vai falar desse jovem, apenas ele. É como se ele estivesse registrando um momento de vergonha da sua vida. Mas o fato é que a Bíblia diz que ali no meio havia um jovem que seguia Jesus, porque o texto diz que ele era seguidor de Jesus, que ele estava seguindo Jesus, que ele acompanhava Jesus, mas ele estava vestido de um lençol. Então aparece ali nesse movimento um jovem que seguia Jesus, e ele estava vestido apenas com um lençol, dando a entender que ele dizia: eu vou lá dar uma olhadinha no que está acontecendo, depois eu volto para a minha cama. Quem é que sai, irmãos, de casa enrolado num lençol, se não for alguém que está desejando voltar rápido para o lugar que estava? Talvez você já presenciou alguém, nas comunidades, acontece muito isso. Ou talvez até você, que está rindo aí, já se apegou, saindo nas carreiras para ver alguma coisa que está acontecendo na rua. Eita, aquela briga, você sai só enrolado no lençol. Não deu tempo nem de botar a roupa direito, você vai lá, não quer perder o babado, não quer perder o que está acontecendo, você se enrola no lençol e corre para a rua para ver. Parece uma cena de pegadinha, irmãos. É isso mesmo. A cena é essa. Ele vai seguindo Jesus. Agora, dá a entender, irmãos, dá a entender que esse seguidor de Jesus, ele queria só dar uma olhadinha, mas ele queria mesmo era voltar para a sua cama, porque quem sai enrolado no lençol, o desejo que tem é voltar para o lugar que estava. Sim ou não? Porque se você quisesse largar a cama, você deixava o lençol para trás. Mas quando você está enrolado no lençol, e você até dentro de casa, você vai, se levanta da cama, está enrolado no lençol, vai na geladeira, toma água, mas quando você vê que está no lençol, o desejo que você tem é voltar para a sua cama e deitar novamente e ficar ali. Então, que tal nós aprendermos com esses dois versículos, com esse momento da Bíblia, e pensarmos nesse texto com algumas realidades que nós podemos ser pegos? Aqui parece um discípulo ocasional. Alguém que não liga muito para como está andando. E quer andar de qualquer jeito. Quer seguir Jesus de qualquer jeito. Quer viver de qualquer jeito. Deseja-se viver até uma experiência. Mas que não se prepara para viver essa experiência. E todas as vezes que a gente deseja viver uma experiência sem se preparar para ela, irmãos, a gente pode entrar numa tragédia para a nossa vida. Esse jovem estava com pressa, estava com a roupa que era improvisada, estava dando a entender que ele não tinha compromisso nenhum com Jesus. O final foi trágico e cômico ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando os soldados que estavam prendendo Jesus olharam para aquele jovem, disseram, esse daí é um deles que foram colocar a mão no jovem, e ele sai correndo e deixa o lençol para trás. E sai correndo sem roupa pela rua. Passou vergonha, irmãos. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu declaro sobre você que você nunca vai passar esse tipo de vergonha, irmão, pelo amor de Deus. Já pensou? Como você vai ficar falado na sua rua se acontecer uma situação dessa? O final é trágico, irmãos, e cômico. Mas quem anda de lençol está desejando voltar para o lugar que saiu. E não se pode, irmãos, andar com Jesus e ficar desejando voltar para o lugar que Jesus te tirou. Qual as lições que a gente aprende daqui? Com esse jovem, que a Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia fala do contexto. Quais as lições que a gente precisa aprender para não sermos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ou pertencentes a uma igreja do Senhor nessa geração, e sermos pessoas assim que andam de lençol? Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, em nome de Jesus, não venha de lençol para cá. Primeira coisa que a gente pode aprender com esse jovem é que andar de qualquer jeito, irmãos, ou andar de lençol, não estou falando de forma literal, que eu sei que você não vai vir de lençol para cá. A não ser que você perca o juízo. Mas eu estou falando de uma realidade, irmãos, figurada, uma realidade espiritual na nossa vida. Você está comigo aqui? Amém? Deus quer ministrar o nosso coração nessa noite. Você pode dizer, pastor, eu nem de lençol gosto. Porque eu durmo também assim, eu não gosto de lençol. Aí você pode dizer, então essa palavra não vai falar comigo. Eu não estou falando de forma literal, irmãos. Estou falando de forma espiritual para a nossa vida. Nessa noite, o Senhor quer nos ensinar algo precioso aqui nesse lugar. E nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Você crê nisso? Então, qual é a lição que a gente precisa aprender? A primeira coisa, irmãos, de alguém que anda de qualquer jeito, ou de alguém que anda de lençol por aí, é demonstrar a superficialidade de vida. Então, aprenda a largar a superficialidade da sua vida. Porque superficialidade gera permissividade. Quem é superficial permite muita coisa na sua vida. E toda permissão que você dá, irmãos, existe uma consequência. Aquele jovem estava enrolado só no lençol. Então era algo superficial. Aquele jovem se vestiu com um lençol. Era um símbolo daqueles que vivem de forma superficial. Ao lermos esses versículos, o lençol aqui era a única coberta que aquele jovem possuía. Porque o texto vai dizer que quando o lençol cai, ele está nu. Ele não estava com peça íntima por baixo. Ele não estava de camiseta por baixo, de short por baixo. Ele estava só de lençol, então era a única roupa que ele possuía. Era, portanto, um arranjo, uma proteção superficial. Não havia nada além daquilo que era aparente aos olhos das pessoas. Tanto que nós lemos que quando os soldados tentaram prendê-lo, de alguma forma ele tentou escapar. Eu acredito que o soldado segurou no lençol. E quando ele corre, o lençol fica na mão dos soldados e ele sai correndo nu. Imagina a cena, irmãos, como aquele povo não mangou daquele jovem, ou como ele não ficou falado naquele dia ali. Não havia mais nada para cobrir, para proteger. Porque ele estava coberto superficialmente. Quantas pessoas hoje não estão vivendo assim? Tentando proteger a sua vergonha com algo superficial. Com algo que é fácil de cair. Porque aquele jovem nem se preocupou em amarrar na cintura uma corda para prender melhor o seu lençol. Ele foi amarrado de todo jeito, de qualquer jeito. Tem gente tentando, irmãos, viver a promessa de Deus de qualquer jeito. Tem gente tentando viver a transformação da sua vida, mas está andando de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você vai experimentar os melhores dias de Deus para a sua vida. Você precisa sair da superficialidade. Você precisa romper com aquilo que é superficial na sua vida. E você precisa aceitar o convite do Senhor de ir às águas mais profundas, de ir a lugares mais profundos em Deus, de ter experiências mais profundas com Deus. Não se contente com o ambiente da superficialidade. Porque Deus não revela segredos na superfície. Diz essa pessoa: Deus não revela segredos na superfície. Deus revela segredos na profundidade. Segredos, irmãos, tesouros não estão em superfícies. Tesouros estão escondidos no profundo. O Senhor tem tesouros para entregar a você. O Senhor tem riquezas para dar a você. Mas não é na superfície, é no profundo com Deus. Nós precisamos ser uma geração da profundidade. Essa igreja não é uma igreja da superficialidade, irmãos. Não é uma cor de parede que define a nossa intimidade com Deus. Não são luzes ou um telão de LED que define a nossa experiência com Deus. Nós somos uma igreja profunda na experiência com Deus. Nós somos uma igreja profunda na oração com Deus. Nós somos uma igreja profunda na consagração com Deus. Nós somos uma igreja profunda na palavra de Deus. Porque nós aprendemos que na superfície nós não encontraremos os tesouros que Deus tem para nós. E é por isso que a gente vai no profundo. Deus se convida nessa noite a você sair da superfície. Deus se convida nessa noite a você largar tudo o que é superficial na sua vida. E você sabe muito bem o que é superficial. Muitas pessoas hoje estão assim, protegendo a sua vergonha, porque a nudez é uma vergonha, irmãos. E tentam proteger a sua vergonha por um simples lençol. Comprometidos com Deus só por uma camada muito fina, que qualquer coisa rompe, qualquer coisa faz cair. Tem pessoas assim, qualquer coisa compromete o seu compromisso com Deus. Hoje está aqui compromissado. Se amanhã acontecer alguma coisa na sua casa, você não vem mais. Não tem mais compromisso com Deus. Não lembra mais o que Deus já fez, de onde Deus se tirou. É obediente a Deus só enquanto der para ser. Vive uma vida de santidade rasa, na superfície. Quantas pessoas estão na igreja do Senhor, mas que estão vestidas apenas por um lençol? Vestes superficiais não têm solidez na nossa vida. Vestes superficiais não nos darão experiências profundas com Deus. Você não é chamado para viver de qualquer jeito. Olha para essa pessoa e diga assim: você não é chamado para viver de qualquer jeito nessa geração. Diga ela assim: o Senhor tem vestes de profundidade para a sua vida. Essas vestes, diga assim, essas vestes são vestes de louvor. Vestes de louvor para a sua vida. Quem vive de lençol, irmãos, não discerne as coisas de Deus. Vive como um sem noção. Sabe uma pessoa que é sem noção? É uma pessoa que está na superfície. Porque uma vez que você mergulha na profundidade de Deus, você descobre tesouros que nunca mais você esquece, nunca mais você se mantém no mesmo nível. E tem muita gente nessa geração sem noção. Vivendo de qualquer jeito, postando qualquer coisa, falando o que quer. Deus quer te tirar dessa superficialidade. Deus quer te convidar a você ir mais profundo. É igual o rio de Ezequiel. O anjo do Senhor está dizendo: ei, vai mais profundo, Ezequiel. Mas as águas já estão nos meus tornozelos. Ah, mas vai mais profundo. As águas já estão no meu joelho. Mas vai mais profundo, porque o Senhor te convida a ir mais junto, mais longe. As águas já estão nos meus ombros. Mas não é o teu limite ainda. Vai mais profundo. As águas já estão imerso. Eu já estou imerso. É nesse lugar que Deus quer você. Quando você é totalmente envolvido pela presença dEle. Esse lugar não é um lugar para você ficar na superfície. Esse lugar é um lugar para você mergulhar na profundidade em Deus. Cada celebração de culto aqui é uma experiência nova. Cada culto é o melhor culto. Qual é o melhor culto? É o próximo culto que você vier. Porque todas as vezes a gente mergulha em uma experiência nova com Deus nesse lugar. Quem vem para cá e fica na superfície não experimenta da presença, da glória, do poder de Deus. Mas se você se entregar, se você permitir, se você mergulhar, as águas do Senhor vão te banhar e te cobrir de um ponto em que você vai perder o seu governo. E o Senhor vai te tomar por inteiro. É isso que Ele quer você por inteiro e não a metade. Se posicione. Aquele jovem passou vergonha. Saiu correndo nu, irmãos. Então largue mão enquanto é tempo da superficialidade da sua vida. Mergulhe nas experiências de Deus. Se entregue. Jesus disse certa vez em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é comparado a um homem insensato. Jesus está falando, é comparado a uma pessoa que vive na superfície. Quem vive na superfície edifica a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque não quer trabalho. Não quer trabalho, porque para você mergulhar na profundidade tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia. Dá trabalho, irmãos. Balance esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim: os tesouros de Deus não estarão fáceis para você, estarão na medida do seu esforço. Você precisa mergulhar no profundo, mas vai dar trabalho, mas vai ser recompensador. Quanto mais trabalho, mais recompensa de Deus na sua direção. A gente quer as coisas fáceis, irmão. Mas quem tem coisas fáceis, irmãos, vive de forma frágil. Quanto mais fácil eu fizer a vida dos meus filhos ser, mais frágil eu terei crianças na minha casa. É por isso que na minha casa, minhas crianças precisam ter esforço, trabalho, recompensa. É a lei da semeadura. Quer receber um presente? Faça por onde? Que é isso, pastor? É, irmãos. Eu sou de uma geração que eu tive que ralar para ter alguma coisa. Ah, mas o Senhor é muito abençoado. Deus me abençoou. Sim, Deus me abençoou. Mas eu sei as lições que eu tive do meu esforço, do meu suor, da minha dedicação, da minha renúncia. Eu sei do esforço que eu tive para descobrir tesouros no profundo com Deus. Só eu e Deus sabe das noites, dos choros, de quantas vontades eu não já tive de largar tudo. Deus me deu condições, porque eu sou da geração em que a gente tinha que ralar para ter alguma coisa. E era sofrido e duro. Aí Deus me dá a condição de eu construir palácios para meus filhos. Então eu vou fazer dos meus filhos príncipes. Mas eu preciso ter muito cuidado com isso. Porque eu não posso formar uma geração frágil. Eu preciso que eles descubram que é no esforço que eles vão ter um grande tesouro em Deus. É no sacrifício que eles vão descobrir a vontade de Deus. É no mergulhar no mais profundo que eles vão experimentar do poder e da glória do Senhor. Jesus diz: aqueles que ouvem e não praticam são como um homem insensato, vive na superfície, edificam sua casa sobre a areia. Quando vem a dificuldade, quando vem a chuva, quando vem os ventos, a casa não permanece de pé, porque os superficiais não aguentam confronto, não aguentam crise. Mas olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu profetizo sobre você que a sua vida estará enraizada nas profundidades da presença do Senhor, e nada nem ninguém vai abalar você e a sua casa. Você e a sua casa vai permanecer de pé, porque você não faz parte da geração dos superficiais, você faz parte da geração daqueles que estão no profundo. Tem alguém assim aqui? Dá um glória a Deus e aplauda a Jesus. Segunda lição que a gente aprende com esse episódio: que viver de qualquer jeito ou estar em um lençol, irmãos, aponta para irresponsabilidade. Quem sai só vestido no lençol para a rua é alguém que está demonstrando que não tem responsabilidade nem com você, nem com as outras pessoas. Seguir Jesus vestido em um lençol é sinal de irresponsabilidade com a missão. Então, o conselho que eu dou a você nessa noite: troque a irresponsabilidade, porque isso vai gerar fracasso na sua vida. Toda irresponsabilidade aponta para um fracasso. O rapaz coberto por um lençol, o jovem que estava ali, era símbolo de alguém que segue Jesus sem compromisso. Era símbolo de alguém que faz parte de uma igreja sem compromisso. Não é que a igreja não tem compromisso, é que a pessoa não tem compromisso com a igreja. Ele quase foi preso. Saiu correndo com medo de ser preso. Enquanto o seu mestre, o seu seguidor, aquele que seguia, que ele se espelhava e seguia, estava lá. Não resistiu em momento nenhum a ser preso. Ele disse: sou eu mesmo. Olha para essa pessoa e diga assim: para de querer fazer aquilo que Jesus não fez por você. Aconteceu um movimento, então ele saiu para ver o que estava acontecendo. Ele foi lá seguindo Jesus, mas ele foi só com o lençol. Fez como muitos estão fazendo ainda hoje. percebe que alguma coisa ali, percebe que uma agitação ali, percebe que há um movimento ali, e vai só para ver, e vai de qualquer jeito, e se veste de um lençol, e vive de forma irresponsável, e vive sem compromisso nenhum, se envolvendo apenas com o movimento. Entra na igreja porque a igreja é bonita, porque tem um telão de LED, porque tem luzes, porque a parede é preta, porque a igreja está prometendo que vai climatizar, porque a igreja está numa localização boa, porque a igreja tem uma área boa. Tem pessoas que vêm para a igreja só procurando essas coisas, mas não são essas coisas que transformam a nossa vida. Quem transforma a nossa vida é aquele que é o cabeça da igreja, é aquele que manifesta a sua glória na igreja, é aquele que rege a igreja e governa a igreja. É Jesus. A música é boa, a luz é boa, o telão é bom, a pregação é ótima, é interessante ouvir essas pregações. Mas se nós não decidirmos mudar, irmãos, se a gente decidir viver de qualquer jeito, nós não seremos seguidores de Jesus, de verdade. Não firmar um compromisso pessoal com o Senhor. Quantos estão em uma igreja? Aqui não, diga assim, aqui não, graças a Deus. Mas quantos não estão numa igreja? Quantos não fazem parte de uma célula? Quantos não estão no meio de uma multidão? Mas sem qualquer compromisso com a cabeça da igreja. Sem qualquer compromisso com aquele que deu a vida pela igreja. No dia da crise, no dia da perseguição, no dia do confronto, não saia correndo com a sua nudez à mostra. Você não precisa mostrar a sua fraqueza. Você não precisa estar mostrando a sua fragilidade. Você não precisa estar mostrando a sua debilidade no meio do problema. Permaneça construindo o seu compromisso com Jesus. O seu compromisso é com o cabeça da igreja. O seu compromisso é com aquele que morreu naquela cruz por você. O seu compromisso é com aquele que tudo pode fazer na sua direção. E olha, Jesus não quer discípulos irresponsáveis. Deus não entrega algo grande a pessoas irresponsáveis. Deus não erra. Nós precisamos fazer parte da geração dos compromissados com Jesus. Seu compromisso não é com a religião. Seu compromisso é com o Senhor da Bíblia. Veste de responsabilidades, requer entrega, requer adoração. Você não vai entrar em lugares de honra vestido com lençol. Eu quero ver você conseguir entrar no gabinete do governador, da governadora, do estado, só vestido de lençol. Você não vai conseguir entrar no lugar de honra vestido de qualquer jeito. Agora, a questão é que os irresponsáveis querem conquistar coisas de qualquer jeito. Com Deus não funciona isso, irmãos, em nome de Jesus, aprenda. Deus não quer discípulos irresponsáveis. Deus não quer seguidores irresponsáveis. O Senhor procura, os olhos do Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem são esses? São aqueles que não andam de qualquer jeito. São aqueles que não vivem com um lençol enrolado. São aqueles que decidem vestir-se com as vestes de louvor, as vestes de adoração, as vestes de uma novidade de vida para você. Os olhos do Senhor procuram por esses. Onde estão esses? Você pode levantar sua mão e dizer: eis-me aqui, Jesus. Eu estou aqui. As minhas vestes são vestes novas, vestes de louvor, vestes de adoração. gente que quer entrar em qualquer lugar vestido de qualquer jeito. Diga assim: lençol só serve para cama. Mas diga mais uma vez: lençol só serve para cama. Porque lençol é um utensílio da cama. Mas você quer levar um lençol para vários lugares da sua casa. Não queira entrar em qualquer lugar vestido de qualquer jeito. Chega desse tempo de você estar preso à cama. Porque cama é feito só para você descansar, se levantar e conquistar coisas novas. Balança essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: larga essa cama em nome de Jesus. Diga assim: eu vou orar por você hoje e Deus vai te dar uma unção de você ter vontade e coragem para começar a mudar a história da sua vida e da sua casa. Tem gente que vive mais na cama do que fora dela. Aquele jovem não se deu conta de que estava com lençol. E que lençol não era roupa para ele estar ali. E ele não se apercebeu que estava indevidamente vestindo. E que poderia ser exposto. Sabe, irmãos, esse jovem vestido com lençol é símbolo daqueles que seguem a multidão, mas sem saber direito o que está fazendo. E o que está acontecendo? Que tal a gente pensar que ele representa aqueles que são seguidores ocasionais de Jesus? Jesus quer mais do que você só segui-lo de longe. Diz essa pessoa: Jesus quer mais de você. Diz a ele: Jesus quer mais de você nessa noite. Ele quer mais a sua vida. Você precisa se render a ele. Você precisa entregar a sua vida totalmente a ele. Ele quer mais de você. Mais do que você estar só seguindo ele distante. Mais do que você apenas vir como um frequentador. Mais do que você apenas acompanhar a multidão. Mais do que você se vestir no lençol e ir olhar o que está acontecendo. Jesus quer mais de você. Ele quer que você possa se envolver, se comprometer, confiar mais nele, entregar a sua vida a ele. Quem vive de lençol vive dando um jeitinho, irmãos. E aí, quem vive dando jeitinho, quando a fé é exigida, quando a fé é provada, corre o risco de passar vergonha. Quando a fé daquele jovem foi provada, porque ele deveria assumir: eu sou discípulo dele mesmo. Quem quiser me prender, pode me prender. Eu não vou negar minha fé. Mas tem muita gente nessa geração negando a fé, irmãos. Nega a fé em qualquer lugar, de qualquer jeito, nas suas postagens, no seu comportamento, na sua fala. Em nome de Jesus, Jesus quer mais de você. Preste atenção nisso. Jesus quer mais de você. Então larga esse jeitinho, larga essa vida que não tem compromisso e começa a mergulhar mais em Deus. Começa a assumir as vestes de alguém que é responsável. Começa a assumir as vestes de alguém que tem um dono. Você tem um dono. Você tem um governo sobre a sua vida. Comece a usar as vestes de alguém que é compromissado com Jesus. Por último, e não menos importante, aquele jovem vestido de lençol ou andar de qualquer jeito representa descompromisso. Além da superficialidade, além da irresponsabilidade, a gente vê aqui um descompromisso total, um descaso. Então livre-se do descompromisso, porque isso vai gerar prejuízo na sua vida. O rapaz que se cobriu com lençol, aquele jovem, é um símbolo daqueles que andam sem aliança, sem preocupação, porque descompromissado não se preocupa. Quem é descompromissado não está nem aí. Não se preocupa. Esse jovem se viu indefeso ao ser atacado. Ele foi identificado como um seguidor de Jesus. O próprio texto está dizendo, aquele era um seguidor de Jesus. Então ele era um discípulo de Jesus. Ele já tinha escolhido largar tudo para seguir Jesus. Ele já tinha escolhido se envolver com Jesus. Mas ele precisava sair da superfície. Ele precisava se libertar da irresponsabilidade. Ele precisava se livrar do descompromisso da sua vida. Jesus não pode ser apenas uma curiosidade para você. Jesus não pode ser apenas uma agenda semanal. Não tem como seguir Jesus sem saber quando isso, quanto isso vai nos custar. Seguidores ocasionais não querem compromisso. Vive pensando assim, vamos ver no que vai dar. Ah, eu vou porque é bacana, é legal. Eu vou porque não me exige nada. Eu vou porque parece que tudo é permitido lá. Eu vou porque eu posso continuar fazendo todas as coisas. Eu vou porque eu continuo curtindo a minha vida. Em nome de Jesus, quando o Senhor convidou aqueles a segui-lo, ele diz, ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem como dar um jeitinho, irmãos. Não tem como viver de qualquer jeito. Não ande de qualquer jeito. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem promessas para realizar sobre você e a sua casa. Deus tem riquezas profundas para dar a filhos que são maduros. É triste ver tanta gente na igreja que não se compromete em ser igreja. Quem vem com lençol está pensando logo em voltar. Porque enquanto você não largar esse lençol de vez, a sua mente está só pensando em voltar de onde você veio. Quem vive com lençol sempre estará pensando em voltar de onde veio. Mas essa noite, Jesus te trouxe aqui para dizer, basta. Basta. Decida largar essas vestes, decida abrir mão dessa superficialidade, decida renunciar toda a irresponsabilidade, decida se livrar de todo descompromisso da sua vida. Tem algo a mais de Deus para você. O lençol é sinal de alguém que só quer ver o que está acontecendo, mas não quer se envolver com fazer acontecer. Quantas pessoas não estão na igreja, está vendo só o que acontece. Ah, foi bênção, foi maravilhoso, foi tremendo, mas não se envolve em fazer acontecer. A igreja, ela não é feita pelo trabalho de uma pessoa. A igreja, ela é feita pelo sacrifício de todas as pessoas. Um lugar para você. Jesus te chama nessa noite a você se comprometer, a você assumir uma responsabilidade, a você não querer mais voltar para o lugar de onde você veio. É um caminho sem volta, irmãos. É um caminho sem volta. Queime as suas carroças, quebre aquilo que te ligava ao passado. É um caminho sem volta. Jesus diz, quem põe a mão no arado, não olha para trás, porque quem olha para trás não vai conseguir acertar o alvo, não vai conseguir permanecer firme. Então declara hoje para você mesmo, diga assim, eu não vou, diga aí, eu não vou voltar para o lugar de onde Jesus me tirou. Diga mais uma vez, eu não vou voltar para o lugar de onde Jesus me tirou. O que eu tenho que fazer, pastor? Provérbios 16, 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre a sua vida a Ele. Consagre a sua vida a Ele. Pastor, mas é difícil essa tentação. Consagre ao Senhor. Pastor, é difícil, pastor, porque o inferno fica o tempo todo me infernizando. Consagre ao Senhor. Pastor, é difícil porque eu sou fraco nessa área. Consagre ao Senhor. É difícil porque é muita tentação ao meu redor. Consagre ao Senhor o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Diz a três pessoas aí para a gente terminar. Não ande de qualquer jeito, irmão. Vai, diz aí, não ande de qualquer jeito. Por favor, não ande de qualquer jeito nessa geração. Para de viver uma vida superficial. Todo chamado de Deus é um chamado para perto, irmãos. Deus não chama ninguém na Bíblia para andar longe dEle. Quando Deus resolve te chamar, é porque Ele quer você perto dEle. Ele quer você incluído na vida dEle e Ele incluído na sua vida. Se Deus te chamou, é porque Ele quer a vida na vida. É vida na vida, irmãos. É vida na vida. Não é distante, não é superficial, não é irresponsável, não é descompromissado. É vida na vida. É você dizer sim, Jesus, eu estou aqui. Cuida da minha vida. Toma a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Decida não andar de lençóis, mas decida botar as vestes de transformação da sua vida. Suas vestes precisam declarar: agora eu tenho um dono, agora eu pertenço a Jesus. Diga assim: lençol, diga mesmo: lençol, saia da minha vida. Lençol não é veste. Lençol é um improviso. Então não queira viver com um improviso na sua vida. Porque improviso não te leva a nada. Sabe por que a sua vida não está mudando? Porque você quer viver de improviso. Sabe por que nada está acontecendo? Porque você está vivendo de improviso. Você está vivendo com vestes de lençol. E não vai mudar nada. Não vai transformar nada. Enquanto você não decidir mudar suas vestes. E colocar vestes de louvor. Vestes de adoração. Vestes de salvação. As vestes que Jesus conquistou para você. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Fica de pé no teu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor te convida nessa noite aqui a um compromisso mais perto dEle, a uma decisão mais radical da sua vida, a você dizer sim a Jesus, a você dizer: Senhor, minha vida eu entrego ao Senhor, eu entrego ao Senhor as minhas crises, eu entrego ao Senhor as minhas fraquezas, eu entrego ao Senhor os meus desejos, eu entrego ao Senhor as circunstâncias da minha vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir de você isso. Ele quer mudar as suas vestes, mas você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa tomar uma decisão nessa noite, porque enquanto você viver superficial, você não vai experimentar do poder transformador de Jesus. Enquanto você viver de forma irresponsável, o Senhor não vai entregar uma missão preciosa a você. Enquanto você viver descompromissado, você não vai receber a herança que o Senhor tem para a sua vida. Então hoje é noite de decisão. O Senhor te trouxe aqui para você tomar uma decisão radical na sua vida. E eu creio que Ele está falando com você. Eu creio que tem pessoas que hoje vai deixar de andar de qualquer jeito. Eu creio que tem pessoas aqui que ouviram a voz de Jesus, que hoje vão decidir parar de andar de qualquer jeito, parar de viver de qualquer jeito, de usar qualquer tipo de vestes. Você pode fechar os seus olhos. Você pode levantar sua mão direita ao Senhor e dizer: Jesus, eu estou aqui. O Senhor sabe. O Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas dores. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe daquilo que eu preciso vencer. Diga a Ele nessa noite: eu decido me render
entregar a minha vida ao Senhor e romper, diga e romper, diga mesmo e romper com toda a superficialidade da minha vida. Eu quero e preciso experimentar do mais profundo com o Senhor.